Caras e caros colegas, mais uma vez, saúdo os que estão a acompanhar-nos. Vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, que, como sabem, tem a ver com uma audição com a senhora deputada ao Parlamento Europeu, Cláudia Monteiro da Guiar. Aliás, é a penúltima dos deputados euro-europeus que vamos ter o prazer de, com ela, de dialogar um pouco. Gostaria de vos relembrar que esta iniciativa visa pôr em contacto mais próximo os deputados europeus dos deputados nacionais, conhecer o seu trabalho, ouvir as suas opiniões. Portanto, a ordem de trabalhos não é pré-definida. A senhora deputada abordará na sua intervenção inicial os temas que achar adequados e os senhores deputados colocarão as questões que também considerarem pertinentes. Gostava de lembrar que dispomos, a senhora deputada, eurodeputada, disporá de 10 minutos para uma intervenção inicial e cada um dos grupos parlamentares presentes depois terá 5 minutos para questionar, a que corresponderá igual tempo de resposta por parte da senhora eurodeputada. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer termos a oportunidade deste contacto direto e, sem mais delongas, passo-lhe a palavra. Seja bem-vinda à comissão, que já sei que já foi sua também, até há pouco tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados nesta audição na Assembleia da República. É um gosto estar neste contacto e saúdo, de facto, esta proximidade que é feita entre deputados ao Parlamento Europeu e também deputados à Assembleia da República. Eu preparei aqui estes 10 minutos iniciais, focando essencialmente algumas das temáticas e do trabalho que tem sido desenvolvido do PSD e também no grupo PPE nas comissões parlamentares nas quais tenho representatividade, portanto na Comissão de Transportes e Turismo e também na Comissão de Pescas. Na Comissão de Transportes e Turismo, desde o início deste mandato que presido à Tourism Task Force, portanto um grupo de trabalho criado para efetivamente discutir e apresentar ideias, apresentar caminhos, traçar aquele que é um caminho para desenvolver uma responsabilidade do turismo em termos europeus. Existe esta Tourism Task Force com mais dois colegas, um colega húngaro do SND e um colega espanhol do Renew. E, portanto, aquilo que fazemos é preparar, de facto, o programa anual dentro da Comissão de Transportes, identificar as temáticas a abordar, os oradores, e, portanto, quis elencar algumas dessas atividades, destacando a Comissão de Transportes e Turismo. Claro que, com a declaração da pandemia, no início, colocamos um conjunto de atividades ao dispor relativamente à necessidade de uma coordenação efetiva, um master plan para o setor do turismo e dos transportes, um mecanismo de gestão de crises. Falamos e propusemos a criação de um selo sanitário e, no fundo, aquilo que identificamos foi a necessidade de uma coordenação das medidas entre os 27 Estados-membros para quem viaja. Ainda antes destas respostas à pandemia, gostava de relembrar que também tive em mãos a responsabilidade de apresentar e negociar pelo PPE uma proposta de resolução que teve que ver com a falência da Thomas Cook. Esta resolução foi aprovada em sessão plenária em 2019 e já antevia, de facto, esta necessidade que existia para uma união para o turismo. Ou seja, apoios concertados para questões globais que afetam o setor, questões para a proteção dos passageiros em casos de falência. E, portanto, aqui mencionamos e trabalhamos também, continuamos, aliás, sempre orientados na diretiva de pacote das viagens e na necessária conclusão das negociações que existem sobre os direitos dos passageiros aéreos. Não podemos esquecer que essa insolvência da Thomas Cook teve um impacto importante nas regiões onde o principal mercado, o mercado emissor de turistas, era o mercado britânico, e, portanto, a partir daí outras companhias aéreas, como a Air Berlin, a Air Italia, a Eagle Azur. Portanto, este conjunto de acontecimentos foi importante para definirmos um caminho nestas duas diretivas. Eu aproveitava também para partilhar o relatório que tive a responsabilidade de encabeçar e de liderar, e que teve que ver com o estabelecer uma estratégia para a União para o turismo. Foi aprovado agora em março deste ano, foi claramente elaborado num tempo complexo, em plena pandemia, com inúmeras incertezas, e sobre um setor que foi extremamente afetado, como nenhuma outra crise, pelo menos daquelas que nos lembramos. Para termos uma ideia, em termos quantitativos, as perdas em 2020 para as empresas que trabalham direto e indiretamente no setor foram 11 vezes superiores às registadas durante a crise soberana de 2019, e, portanto, aquilo que fizemos foi elaborar um plano, uma estratégia em quatro pilares. Primeiro, estabelecer planos de resposta à pandemia, à Covid-19, recentrar a política de governação no quadro da União, reforçar os apoios que permitam esta transição para um turismo sustentável, responsável e inteligente, e repensar a indústria no quadro dos desafios futuros. Este é um relatório que podemos eventualmente deixar para mais questões que os senhores deputados queiram depois colocar, mas dizer que, sobretudo, deste relatório há três momentos que gostava de destacar e que foram agora aceitos e apresentados pela Comissão Europeia, que têm que ver com o selo sanitário europeu, com o certificado Covid-19, que temos também já em aprovação e em andamento, e um guia digital de apoio ao financiamento do setor. Portanto, na área do turismo encerrava e passava para a área dos transportes. A área dos transportes está extremamente ligada à estratégia do Pacto Ecológico Europeu e à necessidade que temos e que queremos adaptar todas as infraestruturas, todos os veículos e todos os modos de transporte de uma forma mais sustentável, para que sejam cumpridas as metas da neutralidade climática até 2050, a redução das emissões de gases com efeito de estufa de pelo menos 55% como meta intermédia até 2020. E, portanto, deste ponto de vista, temos trabalhado, e particularmente, pessoalmente, trabalhei em dois parceiros importantes para esta ambição: o Programa Geral para a Ação da União para 2030, em matéria de ambiente, e também o Regime de Responsabilidade Civil para a Inteligência Artificial. Ou seja, para cumprirmos estas metas, é obviamente necessária uma forte aposta na digitalização do setor dos transportes, utilizar a inteligência artificial e adaptar todos os programas neste sentido. Portanto, tenho vindo também a apontar como crucial e como ponto de partida que cada Estado-membro e cada região não tem o mesmo ponto de partida. Portanto, toda a legislação secundária que venha a ser apresentada para cumprir, por exemplo, com estas metas climáticas, deve e tem de ter em conta esta premissa. E por isso não podia deixar de referir também algo que é fundamental, que tem que ver com as regiões ultraperiféricas, as nossas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que têm constrangimentos perenes, têm complexidade nestes constrangimentos e têm unicamente duas portas de entrada e saída, e que estão intimamente ligados aos transportes marítimos e aéreos. Dando apenas como exemplo inicial, e que podemos depois partilhar mais, a inclusão do setor marítimo no regime de comércio de licenças de emissão da União, que é mais conhecido por ETS. Portanto, aquilo que queremos é que não deve haver perdas em termos de mobilidade e conectividade, nem deve haver custos efetivos e reais para os cidadãos destas regiões. Por isso, temos trabalhado em todas as frentes, nos transportes, no turismo, e neste caso nos transportes, para pedir sempre as derrogações necessárias. Claro que olhamos para as regiões ultraperiféricas, mas podemos olhar para Portugal como um todo, e sendo um país periférico, sabemos que o custo dos transportes de mercadorias é também mais elevado. Portanto, todos os esforços para uma transição justa em todos os modos de transportes e também nas infraestruturas, é crítico para que nos próximos anos haja um investimento. É também crítico que haja uma revisão da rede transeuropeia dos transportes e de toda a legislação referente aos combustíveis alternativos. Por último, gostava de salientar que este é o ano europeu da ferrovia. Muitas ações serão levadas a cabo pela Comissão Europeia. Aquilo que iremos estar é atentos e seremos fiscalizadores do que a Comissão Europeia terá para apresentar, mas esperamos também que da parte do Governo português se olhe para este ano europeu da ferrovia e que se tenha efetivamente uma estratégia, uma ponte clara para ligar o litoral ao interior do país, mas também para fazermos uma aposta clara com a nossa vizinha Espanha, tanto ao nível de mercadorias como de passageiros. Eu passaria rapidamente para terminar à questão da Comissão de Pescas, aquilo que temos trabalhado na Comissão de Pescas, neste que é um mid-term da sessão do mandato. Há duas matérias que são fundamentais. O facto de termos flexibilizado e conseguido em tempo recorde extraordinário o FEAMP, ou seja, 2014-2020, foi feito de uma forma célere para acudir às necessidades desta pandemia e dos pescadores que viram a sua atividade extremamente reduzida. Portanto, foi importante mobilizar os fundos para este setor, garantir que o pescado seria capturado, conservado e que havia compensação financeira para o fazer. Foi, de facto, importante para Portugal e, sobretudo, uma vez mais, para as nossas ilhas, que têm capacidade de armazenamento muito limitada e que tiveram uma necessidade de escoar os produtos para o continente. E, portanto, concluídas que estão estas negociações, sabemos também que este FEAMPA, este Fundo Europeu, para de 2021 a 2027, tem agora um novo pilar que tem que ver com a agricultura. Portanto, agora é o FEAMPA. E, portanto, aquilo que serão os 5 mil milhões de euros para a gestão das pescas é também agora adicionado para agricultura e frotas de pesca. Portanto, o restante destes 5 mil milhões para os 6 mil milhões que estão investidos para a pesca sustentável e para o apoio às comunidades costeiras terá que ver com a questão de cobrir os parceiros científicos, o controlo, a vigilância marítima e a segurança. Neste momento o texto do FEAMPA está no jurídico, portanto está para a conclusão do texto final e contamos que seja votado e aprovado no próximo mês de junho. Há aqui uma questão fundamental que temos de continuar a batalhar. É de facto essencial que haja um apoio do Estado para a compra de embarcações novas e para a renovação da frota pesqueira. É essencial proporcionarmos melhores condições de trabalhadores aos pescadores, é essencial mantermos a qualidade da conservação do pescado a bordo e nesta matéria eu tenho muita pena de partilhar convosco que neste concreto o governo português poderia ter ido mais além neste apoio a este financiamento, mas preferi manter a neutralidade conveniente à presidência alemã nesta matéria. E, portanto, o Fundo das Pescas Nacionais depende também desta renovação, depende deste apoio que queremos dar ao mar, às pescas, à captação também de jovens, e por isso há dois regulamentos que temos estado a trabalhar. O Regulamento do Controlo de Pescas, um dossiê complicadíssimo, complexo, que é determinante para controlar a pesca ilegal, para o cumprimento da obrigação de desembarque, mas também que permitirá diminuir a pesca acessória, conservar e recuperar os estoques. É muito confusa esta questão da obrigação de desembarque, não é inteiramente compreendida pelos pescadores, sobretudo e particularmente neste momento difícil que atravessamos, e portanto a aplicação desta diretiva, deste relatório, tem que ter em consideração estas particularidades de envolver todos os stakeholders, de envolver os pescadores e, portanto, tenho também em mãos um relatório de iniciativa que precisa claramente tocar nestes apoios e olhar para a pesca de pequena escala que predomina na Europa, mas que também é importante para Portugal. Eu terminava com dois pontos fundamentais. É urgente também em termos de matérias de mar, olharmos para o mar e apostarmos na economia do mar, na economia azul, resolver o problema do lixo marinho, dos efeitos negativos que tem nos ecossistemas, na gestão das espécies, na própria atividade pescatória. É importante ser validado através de vários estudos científicos. É importante olhar também para o impacto que esta questão tem em regiões ultraperiféricas, onde apelei no relatório que tive à minha responsabilidade também à construção de centros de recolha e tratamento de resíduos nas regiões ultraperiféricas, nomeadamente na Madeira e nos Açores, porque estas regiões são efetivamente muito afetadas com o lixo que vem das correntes e que não é produzido localmente e, portanto, as autoridades locais têm custos acrescidos no manuseamento.
Senhora deputada, peço que conclua, por favor, a sua intervenção.
E têm uma capacidade muito limitada para tratarem esta matéria de questões do lixo marinho. É fundamental, é uma aposta clara que devemos fazer e é um legado que devemos deixar às gerações futuras. Há um
muito obrigado, senhora deputada. Peço
que tem
conclua.
Que ver com a Comissão Europeia lançar uma missão fundamental, que é a missão Estrela do Mar.
Peço
tem
conclua,
cinco pilares
deputada.
Extraordinários e que eu acho que devemos apoiar, serão fundamentais também para Portugal e que tem que ver com o conhecimento, a recuperação, a poluição zero, a descarbonização e a governação dos oceanos. Portanto, é fundamental dentro destas áreas para olharmos não apenas para o setor das pescas no seu todo, mas para olharmos para a abrangência que existe na economia azul, na economia do mar e naquele que pode ser um legado que deixamos, como disse, às gerações futuras, ao nosso país, porque é um país atlântico que tem muita ligação ao mar e que aqui o governo português pode e deve fazer na aplicação daquela que será no plano de recuperação e resiliência. Tem aqui, diria eu, no setor das pescas e da economia azul, um importante polo ou ponto de desenvolvimento do nosso país e claramente também terá para o turismo, ainda que tenha sido muito paupérrima aquela que tem sido a ligação do turismo ao plano de resiliência, mas claramente também poderá fazê-lo em de transportes, apoiado naquele que é o nosso trabalho em matéria europeia, com o chapéu europeu e com, com este montante e com estes orçamentos que estão definidos para apoiar o desenvolvimento, a recuperação em primeiro lugar e o desenvolvimento de países como o nosso, tendo em conta sempre as diferenças e os constrangimentos que existem de outras regiões. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tentei adverti-la aqui pelo sistema que aparentemente não funcionou, porque cedeu largamente o seu tempo, mas foi muito interessante a sua exposição, mas peço-lhe que seja mais contida nas respostas que se vão seguir. Não sei se está a ouvir-me, senhora deputada. Senhora deputada, não sei se está a ouvir-me. Não está. Que há um problema de comunicação que estamos a tentar resolver. Está a ouvir-me, senhora deputada?
Não estou creio. A ouvir agora, estou a ouvir.
Ótimo. Eu estava-lhe a dizer, senhora deputada, que agradeço-lhe a sua exposição inicial, mas queria pedir-lhe que fosse mais contida nas respostas, porque ele ultrapassou largamente o seu tempo, mas infelizmente o sistema informático não funcionou e não me permitiu adverti-la. Mas peço que tenha a oportunidade de corrigir esse seu excesso de intervenção nesta primeira apresentação. Dou assim a palavra, em primeiro lugar, à senhora deputada Rita Madeira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por saudar todas as senhoras e senhores deputados que acompanham esta audição, tanto presencial como por videoconferência, e obviamente uma saudação muito especial à senhora eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar. Agradecer-lhe em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a sua presença aqui hoje, estreitando assim as relações de franca colaboração e de troca de informações e experiências entre ambos os Parlamentos. A senhora Eurodeputada trabalha com áreas muito diversificadas e fundamentais para o contínuo desenvolvimento do país e da Europa e tem trabalho efetuado, nomeadamente na Comissão das Pescas e na Comissão dos Transportes e do Turismo. Devido ao tempo limitado que temos, e uma vez que irão existir outras intervenções, eu irei focar-me essencialmente sobre questões relativas ao setor do turismo. E escolho o turismo porque é uma área que lhe é muito próxima, porque é um setor vital e fundamental para a economia e para a vida do nosso país, porque também é um setor vital e fundamental para a União Europeia e porque, atendendo à situação e à conjuntura mundial que vivemos, é também um setor estratégico e preponderante para alavancar a retoma económica e social de Portugal e da Europa. Não é novidade que a pandemia da Covid-19 provocou uma crise económica e social sem precedentes e que o setor do turismo foi um dos mais penalizados. Mais de um ano após o primeiro caso de Covid-19, depois de dois pesados confinamentos, finalmente iniciou-se a retoma do turismo, setor que emprega 27 milhões de pessoas, direta e indiretamente, que corresponde a mais de 11% do emprego total da União Europeia e que em 2019 representou 10% do seu produto interno bruto. É óbvio que ainda existe alguma imprevisibilidade neste setor, aliás, esta pandemia mostrou-nos que, de facto, o futuro pode ser incerto e que isso não é uma retórica, que a retoma para os valores anteriores à pandemia não serão alcançados já este ano. Mas, claramente, é muito importante para o nosso país e para a Europa os sinais positivos que já se encontram na nossa economia. O turismo não faz parte do quadro das políticas europeias comuns e essa é uma discussão que não é de agora e que seguramente não desaparecerá quando a pandemia terminar. E é essa a primeira pergunta que gostaria de lhe colocar. Até que ponto, na sua opinião, os cidadãos europeus poderiam beneficiar da introdução do turismo no rol das políticas comuns? E o que teria feito de diferente a União Europeia na resposta a esta crise, caso existisse essa política europeia comum? Qual seria o contributo do Parlamento Europeu na definição das novas políticas e dos novos caminhos para o setor? A Europa apresentou-nos recentemente o certificado de Covid digital, que esperemos que uniformize entre os 27 Estados-membros, ou até mesmo que possa ir além dos Estados-membros, os critérios de entrada e de saída desses mesmos Estados. Foi fácil essa negociação entre o Parlamento Europeu e o Conselho? Será fácil implementar essa medida, uma vez que os Estados unilateralmente não poderão introduzir critérios adicionais mais restritivos do que aqueles previstos no certificado? Esta semana houve uma reunião dos Ministros da Economia e das Finanças da União Europeia, em que mais uma vez reiteraram a importância da conclusão dos processos de ratificação nos respectivos Parlamentos Nacionais, da decisão de recursos próprios, processo indispensável para prosseguir com a retoma assente no aumento do investimento, impulsionado pela execução dos planos de recuperação. Planos esses também, eles, têm um papel fundamental na retoma do turismo europeu. A par desta reunião, também o Governo português apresentou a semana passada o plano Reativar o Turismo, que tem como objetivo estimular a economia e a atividade turística. Pretende este plano ir mais além da estratégia para o turismo 2027 e promover o turismo ao longo de todo o ano e por todo o país, assente em quatro pilares: apoiar as empresas, fomentar a segurança, gerar negócio e construir o futuro. Acelerar a construção de um turismo para o futuro que seja também ele mais responsável, mais inteligente e mais sustentável, aliás, como também fez referência a isso. Como é que o Parlamento Europeu vê a aprovação destes planos individuais, que acredito que se encontrem também replicados pelos outros 26 Estados? Qual a importância dos mesmos para uma estratégia comum de retoma económica e social da Europa, alavancada pelo turismo e por todas as atividades associadas a este setor? Recebemos também hoje a notícia que a Comissão Europeia irá desbloquear mais uma verba de 2,410 milhões de euros, a juntar aos 3 mil milhões já recebidos anteriormente, ao abrigo do programa SURE, que ajudará também a preservar o emprego, nomeadamente neste setor. Há 2 anos, ninguém acreditaria que fosse credível que as fronteiras europeias fechassem e que com isso o setor do turismo e, consequentemente, toda uma cadeia que se alimenta do mesmo, como é a restauração e a hotelaria e que emprega direto e indiretamente milhares de pessoas em Portugal, sofresse tão violentamente. Será esta uma oportunidade para escadear este setor e torná-lo mais sustentável e inclusivo, isto considerando que o turismo é uma atividade transversal com grande impacto no ambiente e no clima? Antes de terminar, não posso deixar de passar a oportunidade para lhe falar sobre o inacreditável, e digo inacreditável porque não tenho outra palavra para o qualificar, acontecimento provocado pela Bielorrússia há 2 dias. Foram ainda ontem conhecidas as conclusões do Conselho Europeu, que adiantam já algumas medidas que deverão ser tomadas brevemente, nomeadamente relacionadas com o espaço aéreo bielorrusso, deixando para um momento posterior a possibilidade de implementar sanções económicas. Até que ponto pensa que a União Europeia deve ir na implementação destas sanções? E aproveito também, respondendo ao repto, que aqui lançou aqui vários reptos, mas respondendo apenas a um, relativamente à questão do ano europeu da ferrovia, e apenas para lembrar que o Governo de Portugal também já apresentou o seu plano para a ferrovia, que aliás é uma grande aposta em termos de futuro do transporte de grandes mercadorias, e até uma alternativa a outro tipo de transportes que já existem, que têm um maior custo para o ambiente e também para a sustentabilidade do nosso país. Termino agradecendo uma vez mais a sua presença e agradecendo também antecipadamente as suas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Madeira. Dou agora a palavra à Sra. Eurodeputada Cláudia Monteiro da Guiar para responder. Faz favor, Sra. Eurodeputada.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tocou aqui em vários pontos importantíssimos e nos quais temos vindo a trabalhar. Eu, de facto, acredito e acreditamos todos nós que temos vindo a trabalhar nesta Tourism Task Force dentro da Comissão Parlamentar e também a posição que o Parlamento Europeu já tomou em plenário de efetivamente acreditar que há espaço e faz sentido uma união para o turismo. Toda aquela estratégia que foi elaborada no plano da Comissão de Transportes e Turismo aponta para esse sentido. Claramente que há matérias em que poderia e pode existir uma resposta comum e uma resposta coordenada em matérias em matéria de turismo. Aquilo que o relatório inclui como caminho e como resposta tem que ver sobretudo com, aliás, julgamos e queremos que este que é o momento de se discutir o futuro da Europa, na conferência sobre o futuro da Europa, este deve e tem de ser o momento para o atual quadro de governação do turismo da União se tornar uma política europeia, tal como acontece com a educação, com a saúde, com a cultura, aliás. A saúde também, fruto desta pandemia, percebeu-se que a União Europeia pode efetivamente dar aqui uma resposta coordenada, comum e que sirva a todos os Estados-membros. Poderia, de que forma, questionou-me, poderíamos ter aqui uma linha de financiamento, um apoio direto, em vez de ser segmentado, diversificado, com poucos recursos, poderíamos ter aqui algo substancial de linha direta de apoio, por exemplo, no quadro financeiro plurianual, no Next Generation EU. Aquilo que estamos a fazer é apelar a que nos planos de recuperação cada um dos Estados-membros inclua projetos de turismo. Aquilo que nós acreditamos é que há espaço para mais. Há espaço, por exemplo, e esta pandemia demonstrou-nos isso, esta descoordenação que existiu na pandemia poderia ter sido mitigada se, por exemplo, existisse um regime comum de testes à partida sem custos adicionais para os cidadãos europeus. Pedimos, apresentamos várias vezes e esta seria, de facto, uma resposta que poderia ser dada em termos europeus, não apenas como sugestão, mas como implementação e algo que teria lugar. Referi-o e bem, algo que me é muito querido do ponto de vista de termos sugerido com esta ideia do certificado Covid-19, foi muito complexo, as negociações foram complexas, do ponto de vista do entendimento, mas de facto aquilo que temos aos dias de hoje é um acordo já fechado recentemente sobre este certificado de vacinação, que acaba efetivamente por ter aqui várias matérias comuns, que têm linhas vermelhas porque protegem os dados privados e pessoais do portador, não é discriminatório e tem um único propósito, que é o facilitar a informação se uma pessoa que viaja em turismo de negócios ou turismo de lazer ou que circula esta mobilidade seja feita de uma forma mais ágil e mais célere. E, portanto, eu julgo que desse ponto de vista é um ganho que nós temos. Claramente que o acordo provisório que foi alcançado na quinta-feira passada diz que os Estados-membros não devem impor restrições de viagens adicionais, como a quarentena, como o autoisolamento, como os testes, excepcionalmente, não é? Exceto se for para salvaguardar questões de saúde pública, mas aquilo que está alcançado acho que foi, de certa forma, positivo. Eu, para não me alongar no tempo e para o Sr. Presidente não me voltar a chamar a atenção, um ponto só em relação à Bielorrússia. Claramente que é um tema muito, muito recente. Nós temos uma posição do ponto de vista de matéria de segurança e de defesa, mas a nível de transportes também há um impacto muito grande. E aquilo que o PPE nesse sentido fez, além de pedir um debate em plenário para depois termos também uma posição vincada em Parlamento, em sede de plenário de Parlamento Europeu, é que e aquilo que eu espero, porque foi a questão que me foi colocada, é que a Europa tenha aqui um papel e uma voz firme do ponto de vista não apenas dos transportes, não é? Das sanções que podem vir a ser consideradas, mas do ponto de vista do espaço aéreo. Tem de haver aqui claramente uma resposta clara e firme da União, aliás, como fez os Estados Unidos de imediato, e portanto aqui podemos eventualmente ser melhor coordenados e mais firmes, e claramente que eu iria mais além e considerava sanções do ponto de vista económicos mais gravosas, porque temos de dar aqui mesmo uma mão, um ponto firme, porque estas situações são lastimáveis, lamentáveis, não podem nem devem acontecer em solo europeu e temos de condená-las veementemente e com esta resposta.
Muito obrigado, senhora Eurodeputada. Terei agora a palavra ao senhor deputado Sérgio Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, senhor deputado. Penso que está a escutar-nos a partir da Madeira. Tem de ligar o micro. Tem a palavra, senhor deputado. Estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvi-lo. O senhor também não está a falar, é certo? Atenção, senhor deputado Sérgio Marques, só um momentinho. Alô?
Sim.
Está a ouvir-nos? Acho que já temos a ligação restabelecida. Estava a saudá-lo e dizer-lhe que a palavra é sua, com todo o gosto. A senhora Eurodeputada está a escutá-lo também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas agora tive som, depreendi que estava a dirigir-me, mas não ouvia absolutamente nada. Um cumprimento para o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, para todas as colegas e os colegas que estão a acompanhar a reunião em sala, tal como em videoconferência, e uma saudação muito particular para a Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar, uma saudação para uma conterrânea minha. É um gosto estar aqui nesta reunião da Comissão de Assuntos Europeus a trocar impressões com a senhora deputada ao Parlamento Europeu. Eu gostaria de pôr em destaque o papel relevante que a senhora deputada tem vindo a desenvolver na área do turismo. É prova disso a sua participação na Task Force do Turismo ao nível do Parlamento Europeu, tal como é também prova do trabalho relevante que tem vindo a desenvolver na área do turismo, o facto de ter sido relatora de um importante relatório sobre a estratégia europeia no que concerne ao turismo. Acho que isto evidencia bem as preocupações da deputada europeia Cláudia Monteiro de Aguiar relativamente a esta matéria, relativamente a um setor que é de fundamental importância para a região pela qual somos ambos eleitos, e como sabemos, a Madeira e bem como as outras regiões ultraperiféricas são especialmente dependentes deste setor, que foi literalmente devastado pela pandemia. e agora urge tratar da sua recuperação, envidar todos os esforços para que possamos aproveitar este atenuar dos efeitos da pandemia em resultado do processo de vacinação para pôr mãos à obra e tratar de recuperar este setor que está verdadeiramente de rastros, que teve implicações tremendas em termos de emprego, em termos do rendimento que deixou de ser gerado para as cadeias de alojamento e para toda uma fileira de atividades que fazem do turismo o seu sustento. E daí que me seja particularmente grato ver todo o trabalho que a deputada Cláudia Monteiro de Aguiar tem vindo a desenvolver neste setor. E a primeira questão que lhe deixava é se a resposta europeia é uma resposta suficiente, tal como a resposta que agora poderá ser dada ao nível nacional, deitando mão a instrumentos importantíssimos, como seja o Plano de Recuperação e Resiliência e também todos os instrumentos do quadro financeiro plurianual, se aí a senhora deputada encontra as respostas que poderão ser as mais adequadas para fazer face a esta situação de grande crise no nosso setor turístico. Bom, e agora, aproveitando esta oportunidade, deixar-lhe a concluir mais duas ou três questões no âmbito das regiões ultraperiféricas. É um tema e uma área que a senhora deputada acompanha também com particular proximidade. E queria deixar-lhe a questão relativa a uma questão relativa aos transportes, que foi focada na sua intervenção e que tem a ver com a inclusão da aviação e do próprio setor dos cruzeiros marítimos no quadro da diretiva sobre o comércio de emissões de dióxido de carbono. É absolutamente justificável a iniciativa, trata-se de descarbonizar, é esse um dos grandes objetivos da União Europeia nos diferentes setores, mas acho que é particularmente importante estar atento aos impactos que esta transição poderá ter em regiões como as regiões ultraperiféricas, que estão absolutamente dependentes do setor dos transportes aéreos e também da atividade dos cruzeiros para gerar rendimento e sustentar a sua atividade turística, que é a sua primeira atividade. E por isso, senhora deputada, eurodeputada, perguntava-lhe qual a sua opinião relativamente a esta iniciativa próxima da Comissão Europeia, que tratará de proceder a reduções de dióxido de carbono, das emissões de dióxido de carbono nestes setores que são tão sensíveis para as regiões ultraperiféricas.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Sérgio Marques. Dou de imediato a palavra à senhora eurodeputada para as respostas devidas. Por favor, senhora eurodeputada, não sei se está a escutar-nos. Agora nós é que não estamos a ouvi-la. Micro, por favor.
Já estão? Agora, penso que sim.
Agora sim, hoje não estamos num dia feliz.
Hoje estamos com muitas interferências.
Faz favor, senhor.
Muito bem, relativamente à questão do turismo, claramente importante para Portugal. Uma vez mais digo que há espaço para fazermos, para a União fazer mais e melhor por um setor tão importantíssimo e com tantas pessoas que trabalham direta e indiretamente para o setor. Por isso nós também pedimos a criação de um mecanismo de monitorização, de apoio às micro, pequenas e médias empresas, sobretudo com foco na liquidez, com o objetivo de aumentar a capacidade das empresas para aceder e para utilizar melhor os fundos existentes, os instrumentos financeiros existentes. Há uma forte aposta também que nós queríamos e achamos que no âmbito europeu podia ser feita, do ponto de vista da requalificação dos trabalhadores do setor, muito em linha com aqueles que são os objetivos da transição digital e da transição climática. Queremos também que estas questões da acessibilidade e da mobilidade estejam contempladas e podem ser contempladas nesta União para o Turismo, considerando a transição para os combustíveis menos poluentes, a interoperabilidade, a intermodalidade na bilhética. Há uma série de medidas que nós apontamos caminho e achamos que faz todo o sentido e iremos continuar a pedir. Por exemplo, linhas específicas do Banco Europeu de Investimentos de financiamento para a descarbonização e digitalização do setor. Enfim, uma panóplia de áreas que têm e merecem o apoio da União. Relativamente à questão que foi colocada das regiões ultraperiféricas, a Comissão Europeia anunciou na semana passada que vai lançar uma nova estratégia para as regiões ultraperiféricas. Será apresentada para o ano, em 2022, e terá claramente este enfoque especial na transição climática e digital. E claramente nesta recuperação económica e considerando os efeitos desta crise pandémica. Curiosamente, hoje o Parlamento Europeu, na Comissão de Desenvolvimento Regional, apresentou um relatório de um meu colega, Stéphane Bijoux, do Renew Europe, que é intitulado Rumo a uma parceria reforçada com as regiões ultraperiféricas. Nós estamos um conjunto de reuniões preparatórias, tentamos incluir ao máximo as regiões, as preocupações das regiões ultraperiféricas e claramente que irei estar atenta para apresentar alterações a este relatório. Há uma oportunidade única e esta é uma oportunidade única para as nossas entidades todas poderem participar na elaboração desta nova estratégia quando a Comissão Europeia lançar esta consulta pública. E aqui considero que é fundamental todas as entidades públicas, privadas, todos os cidadãos nos vários domínios da sociedade devem participar e apresentar propostas e colocar soluções para este problema. Quanto às questões que me colocou do CO2, referentes ao transporte marítimo e aéreo, e referi inicialmente na minha apresentação sobre o regime de comércio das licenças de emissão, o mais conhecido por ETS. Nós tenho feito esse trabalho de alertar em vários instrumentos legislativos que nem todas as regiões partem do mesmo ponto e da mesma situação, em particular as regiões ultraperiféricas. Isso acontece também no transporte rodoviário, está em cima da mesa a sua inclusão no ETS e para Portugal, como país periférico, claramente que nós temos de fazer tudo para que estas salvaguardas estejam contidas, contempladas nestas matérias. Aquilo que aguardo e que aguardamos é que a Comissão Europeia faça uma análise de impacto antes de apresentar qualquer proposta legislativa e que tenha em consideração esta possibilidade de incluir derrogações, de incluir incentivos financeiros para que possamos contemplar regiões como a Madeira e como os Açores. Aqui devemos ter também um olhar crítico ao governo português, que tanto na presidência portuguesa do Conselho e também como Estado-membro acorda de facto uma série de metas climáticas, mas depois em termos de particularizar as questões da ultraperiferia, eu acho que ficamos muito aquém daquela que podia ser uma agenda clara em matéria europeia e tendo Portugal aqui um momento extraordinário para fazê-lo. Eu julgo que, para terminar, podia ter ido mais longe no plano de recuperação e resiliência em matéria de turismo, mas ainda vamos a tempo de, nas reformulações, termos aqui um olhar atento, diferenciado e particular para o turismo, mas também em matéria de transportes, ser ambiciosos na projeção, na estratégia, mas sermos efetivos no plano em termos de mobilidade e de acessibilidades. Falamos da rodovia, falamos da ferrovia, mas também podemos claramente depois ir ir pensar e debater a questão das acessibilidades aéreas e a dificuldade que temos em matéria de discussão há anos do aeroporto, da localização do aeroporto. Eu acho que este é o momento, com o apoio que teremos da União Europeia, de darmos o salto, de desenvolvermos mais e melhor o nosso país e de apoiarmos claramente na União Europeia, fazendo e transpondo para os cidadãos, para o nosso Portugal, para as suas regiões, aquilo que queremos como um país desenvolvido e muito alinhado com outros países mais desenvolvidos da União.
Muito obrigado, senhora Eurodeputada, e bem-vinda a essa sua fé e aposta nos transportes, nas acessibilidades. Infelizmente, lembro-me bem que há poucos anos atrás era exatamente contra isso tudo. Mas vamos ter agora uma grande oportunidade, certamente, para relançar esses projetos que foram suspensos, alguns deles. Senhora Deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimentar a Senhora Eurodeputada Cláudia Monteiro da Guiar, agradecer não só a apresentação inicial, que muito nos esclareceu sobre as suas áreas privilegiadas de intervenção em termos de trabalho no Parlamento Europeu, mas agradecer também algumas das questões que já foram aqui respondidas, sem pretender repetir. Gostaria de deixar aqui três questões relacionadas, cada uma com uma das áreas de intervenção com que dividiu a sua intervenção. Primeiro, relativamente ao turismo, é de facto um setor que foi altamente penalizado pela situação sanitária que atravessámos e que de alguma maneira ainda atravessamos, mas isso também foi fortemente agravado porque o turismo é, em muitas zonas do nosso país, uma monocultura, ou seja, há uma excessiva dependência deste setor de atividade económica, fazendo com que regiões, como já foi aqui referida, como por exemplo a Madeira, mas também o Algarve, ou até, por exemplo, a região de Fátima, no distrito de Santarém, zona pela qual eu fui eleita, de facto passaram por dificuldades e estão a atravessar dificuldades mais graves porque há aqui uma excessiva, do nosso ponto de vista, dependência deste setor de atividade económica. Portanto, a minha pergunta era no sentido de que se a nível da resposta do Parlamento Europeu também estão a ser equacionadas medidas ou delineadas políticas que permitam que o setor do turismo seja efetivamente mais sustentável, mais resiliente e até diria mais responsável, porque só havendo uma diversificação maior de atividade económica e até de alargamento a outras zonas de potencial turístico, se poderá atingir uma sustentabilidade. O turismo pode, do nosso ponto de vista do Bloco de Esquerda, ser um fator de desenvolvimento, nomeadamente de zonas de menor densidade, um fator de promoção da coesão territorial. Está esta perspectiva também a ser equacionada em termos das novas estratégias europeias para o turismo, ou continuará a ser defendido um modelo de monocultura intensiva e massificada? Segunda área de intervenção que referiu a questão dos transportes. Somos fortemente a favor da descarbonização e da necessidade de evolução tecnológica neste setor. Não somos tão fortemente positivos em relação àquilo que já foi feito pela própria Comissão, pela própria União, para terminar com esta dependência do setor dos transportes, dos combustíveis fósseis. E foi, ainda assim, com gosto que ouvimos falar na importância da ferrovia, que é também uma prioridade para o Bloco de Esquerda. Falando da situação nacional, há uma necessidade de reforçar as ligações europeias, nomeadamente através da rede de transportes europeia, que passa, por exemplo, pela requalificação de alguns troços até da linha do Norte. Será que esta perspectiva mais local de intervenção também estará perspectivada no sentido de reforçar a acessibilidade de Portugal ao resto do território europeu? E há alguma ligação entre esta mobilidade e a mobilidade suave, por exemplo, como vemos noutros países europeus, que há uma interface muito grande entre ferrovia e a utilização da bicicleta, por exemplo, isso em Portugal ainda não é uma realidade. Está prevista essa interface entre formas de mobilidade mais suave e formas de mobilidade mais a longa distância. Para terminar, falou aqui na questão das pescas. O Bloco de Esquerda tem vindo a tentar chamar a atenção para a necessidade do apoio ao setor das pescas ser associado à existência de vínculos profissionais, a garantir que há uma qualidade no trabalho, que há melhores condições de trabalho, que há uma profissionalização, que há uma formação profissional adequada. Gostaria de saber se, nomeadamente, este novas linhas que vão ser definidas, que estão a ser definidas para o setor, vão incluir estes aspectos relativos à formação profissional e à existência de vínculos profissionais e de qualidade do trabalho ao serem garantidos ou possibilitados financiamentos europeus. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Dou agora a palavra, com todo o gosto, à senhora eurodeputada. Mas outra vez com problemas de som. Não estamos a ouvi-la. Estou a pedir aqui ajuda aos nossos apoio técnico. Acho que é preciso que a senhora eurodeputada ligue o microfone.
Eu já tentei. Ah, já está.
Ótimo.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente, obrigada, Sra. Deputada, pelas questões formuladas. Eu, particularmente, e as pessoas com quem trabalho, não sou muito favorável à terminologia, à excessiva dependência e à monocultura em relação ao turismo. Eu acredito que se uma indústria se destaca, se uma indústria tem um crescimento e gera valor acrescentado às regiões, a um país, se nos momentos de maior dificuldade há uma indústria, há um setor que se destaca, é resiliente, é capaz de manter e criar novos postos de trabalho em alturas, sobretudo, de crise. Eu acho que esta vai demonstrar, no futuro poderemos comprovar, mas esta crise vai demonstrar que este setor também soube adaptar-se, soube aproveitar aqui as janelas de oportunidades que certamente desta crise surgirão. Eu acho que devemos continuar a apoiar um setor como este e devemos criar todas as ferramentas para que, obviamente, questões como a coesão social e a coesão territorial aconteça. Aquilo que é preciso é encontrar mecanismos, formas e respostas de que o desenvolvimento deste setor, desta indústria, possa ser feito também de forma expansiva, ou seja, possa não acontecer apenas junto das grandes cidades, no litoral, mas possa também ter o seu desenvolvimento, ou o seu foco, ou o seu polo de desenvolvimento em zonas mais do interior, mais rurais. Para isso é preciso trabalhar paralelamente e muito a questão das acessibilidades, dos transportes e uma outra matéria que é fundamental e que esta pandemia deve convocar-nos não só a refletir, mas a agir, é como é que vamos acelerar todo o processo de transformação digital. Transformação digital das empresas, das instituições, mas transformação digital e aposta digital das cidades. Por isso sou muito favorável e gosto de trabalhar e de encontrar soluções para as cidades inteligentes, os destinos inteligentes. E a par desta digitalização estará claramente a sustentabilidade, que é algo que está muito em voga, que toda a gente gosta de utilizar a sustentabilidade, eu inclusivamente, mas há questões de sustentabilidade que nós precisamos de entender bem e de saber até que ponto é que nós queremos interferir ou equacionar esta sustentabilidade. O turismo e as viagens, ou seja, turismo e transportes, criam uma pegada ecológica a nível mundial. Sabemos e queremos que o setor tenha e haja de forma concertada para que diminua as emissões provenientes do CO2. Agora, há algo fundamental e por isso também pedimos e achamos que a nível europeu pode ser trabalhado. Aos dias de hoje, a nova currency, o novo dinheiro tem que ver com dados. Dados quantitativos são fundamentais para o processo de tomada de decisão, são fundamentais para entender. Nós precisamos de saber quantitativamente o que é que estamos a falar quando falamos de sustentabilidade. E depois a sustentabilidade tem claramente várias dimensões, ou pelo menos tem três dimensões, a ambiental, a social e a económica. E precisamos de saber como é que vamos apoiar os atores públicos, o público, mas também os atores privados nesta transição. Nós pedimos e queremos que a Comissão Europeia desenvolva, e respondo à sua pergunta, em termos de turismo sustentável, um roadmap para a sustentabilidade, que inclua medidas inovadoras para reduzir, lá está, a pegada climática e ambiental. Precisamos de saber como é que nos planos de recuperação, como é que será claro esta questão desta transformação do greening do setor, como é que vai ser acompanhado na digitalização. E como é que isto será encarado? Nós identificamos uma série de medidas e apresentamos a nível de Parlamento Europeu nesse sentido. Sustentabilidade, sim. Coesão social e territorial, sim. Precisamos de aliar transportes, digitalização, para que esta coesão possa efetivamente acontecer. Muito rapidamente, em termos de ferrovia, porque já falei que deve ser claramente feita a aposta na ferrovia, não só para desenvolver internamente o nosso país, ligar as várias regiões, mas fazermos claramente esta ligação que precisa ao bloco europeu no transporte de pessoas, mas sobretudo no transporte de mercadorias. Há claramente uma agenda europeia que permite essa aposta. Há uma estratégia da União que é essencial e que tem que ver com o renovar do aprovisionamento energético, ou seja, os sistemas de energias e podemos falar também do hidrogênio e da aposta e da estratégia que deve ser feita com o hidrogênio e com o impacto que terá no clima e nos transportes e, portanto, iria aí claramente dizer que sim, estamos orientados para trabalhar nesse sentido. Nós insistimos muito na classificação dos diferentes tipos de hidrogênio. Sabemos o papel que terá no futuro dos transportes e, portanto, não só dos transportes, mas também depois do armazenamento deste tipo de energia alternativa. Para terminar, havia muito para falar sobre as pescas. Claramente que há todo um trabalho que tem que ser melhor desenvolvido em matérias de pescas. Nós queremos cativar o setor, a juventude, para que possa ter continuidade neste setor, mas para isso é urgente que se criem estas medidas de incentivo e de apoio que nós pedimos muito e que estamos a acompanhar no quadro do FEAMPA, para que, por exemplo, os jovens possam desenvolver o seu próprio negócio, comprar uma primeira embarcação com apoios. E, portanto, há claramente uma orientação do setor das pescas e do apoio que deve ser necessário, com montantes com sustento e apoio financeiro, para que isto possa acontecer. É uma matéria que nós temos vindo a acompanhar na Comissão de Pescas e faremos tudo para ter em particular atenção a pesca de pequena escala, os pescadores e atrair novos pescadores. E termino já, que já ouvi, senhor Presidente, termino já uma aposta que é fundamental: a formação, a literacia para o mar. A literacia é muito importante para ajudar a renovar também o setor pesqueiro.
Muito obrigado, senhora deputada. Custa-me interrompê-la e interromper o seu entusiasmo, mas temos que cumprir as regras regimentais e queria agradecer a sua presença e a disponibilidade que teve. Foi um gosto para nós ter a oportunidade de conhecer com maior proximidade o seu trabalho e a sua visão sobre temas tão relevantes quanto aqueles que acaba de referir e esperar que nos possamos encontrar mais vezes no futuro próximo e formulando votos para que o seu mandato seja exercido de acordo com os objetivos que se propôs em prol de Portugal e da Europa e da sua região, naturalmente. Muito boa tarde.
Muito obrigada, muito obrigada Sr. Presidente, e a todos os senhores deputados, e agradeço uma vez mais a tolerância no tempo. Sabe bem que no Parlamento Europeu temos sempre um minuto ou três minutos, e quando apanhamos estas oportunidades queremos mostrar o nosso trabalho. Muito obrigada.
A oportunidade de se desforrar hoje.
Muito obrigada.
Foi um gosto, Sra. Eurodeputada. Até uma próxima oportunidade. Muito
obrigado. Até breve.
Caros colegas, e com esta intervenção, damos por concluída a nossa reunião de hoje, agradecendo a todos a presença, a participação e formulando votos que nos encontremos muito rapidamente de novo no próximo dia 2 de junho, creio, será a nossa